a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, desta terça-feira, 2 de novembro. Hoje, aqui na capital americana, estamos com céu encoberto, alguma chuva, a temperatura é de 10 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, vai estar convosco ao microfone João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Pelo menos 15 mortes em ataque ao hospital militar na capital do Afeganistão. Estados Unidos retiram benefícios alfandegários da AGOA a 3 países africanos. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O secretário provincial da UNITA em Luanda foi demitido. A UNITA explica porquê. Mas há quem diga que há mais do que isso. Candidato à presidência do MPLA, cada vez com menos possibilidade de garantir assinaturas, ele diz que aumentam as pressões para o seu boicote. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. Homens armados, incluindo alegadamente bombistas suicidas, atacaram o principal hospital militar do Afeganistão, em Cabul, matando pelo menos 15 pessoas e ferindo muitas outras. Um porta-voz do governo talibã disse que o ataque começou com uma poderosa explosão à entrada do hospital na zona de Wazir Akbar Khan, na capital afegã. Uma segunda bomba explodiu dentro das instalações. Seguiram-se combates com forças dos talibã, que terão morto 4 dos atacantes e capturado um outro. A agência oficial de notícias afegã disse que o Daesh era responsável pelo ataque, um termo usado para descrever o Estado Islâmico. Tem havido um aumento nos ataques no Afeganistão pelo chamado Estado Islâmico de Khorasan, desde que os talibã assumiram controle do país em meados de agosto. A violência tem tido como alvo principalmente combatentes talibã e membros da comunidade xiita minoritária. Em consequência de recentes acontecimentos na Etiópia, na Guiné-Conakry e no Mali, o presidente americano Joe Biden anunciou num comunicado da Casa Branca que tenciona retirar os benefícios alfandegários previstos na Lei de Crescimento e Oportunidade em África, a AGOA, a esses países. O presidente americano justificou a sua decisão dizendo que a Etiópia, a Guiné e o Mali não estão em conformidade com requisitos de elegibilidade para o AVOA. Na Etiópia, por violações graves de direitos humanos internacionalmente reconhecidos, na Guiné-Conakry, por não ter estabelecido ou não ter progredido no sentido de estabelecer a proteção do Estado de Direito e do pluralismo político, e no Mali, por não ter estabelecido ou não fazer progressos para estabelecer a proteção do Estado de Direito e pluralismo político e direitos dos trabalhadores internacionalmente reconhecidos, e ainda por não abordar violações graves de direitos humanos internacionalmente reconhecidos. A AGOA é um acordo de livre comércio que permite a colocação de produtos africanos no mercado americano com isenção aduaneira. O governo da Etiópia declarou o estado de emergência ao mesmo tempo que forças de Tigré afirmaram estar a avançar, estando a considerar avançar sobre a capital Addis Abeba. As autoridades em Addis Abeba disseram aos residentes para registarem as suas armas e prepararem-se para defender os seus bairros. A agência de notícias Reuters disse que antes da declaração do estado de emergência, a situação na cidade era normal. A Frente Popular de Libertação de Tigré disse ter capturado várias cidades nos últimos dias. Addis Abeba está situada a cerca de 380 quilómetros das suas linhas da frente. Os governos de 4 das 10 regiões administrativas da Etiópia apelaram também à mobilização geral para se combater as forças de Tigré. Um porta-voz dos rebeldes de Tigré disse que se as suas forças e aliados derrubarem o governo, vai ser estabelecido um governo interino e um diálogo nacional, mas disse que membros do atual governo não farão parte e serão levados a tribunal. Nas eleições municipais de ontem na África do Sul, primeiros resultados indicam que o Congresso Nacional Africano no Poder, o ANC, parece estar perto de apresentar o seu pior desempenho eleitoral de sempre desde o fim do apartheid. Prevendo-se que o seu apoio desça para baixo dos 50% nestas eleições locais. Com cerca de 30% das mesas de voto após as eleições de segunda-feira, O ANC aparece com 46% dos votos, de acordo com os números da Comissão Eleitoral. Os eleitores foram chamados a eleger representantes locais que são responsáveis por questões controversas, incluindo a eletricidade, habitação, água e saneamento. Os primeiros resultados indicam, no entanto, que o ANC comanda na municipalidade de Johannesburg, mas que a Aliança Democrática estava à frente em Tshwane, que inclui a cidade de Pretória. Na Cimeira Mundial sobre as Mudanças Climatéricas, a decorrer em Glasgow, na Escócia, os Estados Unidos juntaram-se à Grã-Bretanha, França, Alemanha e União Europeia numa parceria de vários milhares de milhões de dólares para ajudar a África do Sul a abandonar a energia a carvão. A África do Sul obtém 80% da sua energia de centrais elétricas alimentadas a carvão e é o 12º país que mais gases de efeito de estufa emite. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que a iniciativa está avaliada em 8.500 milhões de dólares. O presidente americano, Joe Biden, disse que a iniciativa vai ajudar a África do Sul a ter zero de emissões líquidas de carbono, encerrando os complexos a carvão antes do prazo previsto, investindo em energias limpas. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, descreveu o acordo como um marco de mudanças e prova de que se pode ter um programa ambicioso de combate às mudanças climatéricas e, ao mesmo tempo, aumentar a segurança energética, criar empregos e criar novas oportunidades de investimento. Os Estados Unidos anunciaram, entretanto, planos para reduzir drasticamente a emissão de gás metano das operações de exploração de petróleo e gás. O objetivo é reduzir essa emissão de gás em mais de 50% até 2030. O governo americano e a União Europeia querem, por outro lado, um pacto internacional para se reduzir a emissão de gás metano em 30%, envolvendo 100 países. O gás metano é considerado como a segunda maior causa de mudanças climatéricas depois do dióxido de carbono. Na Nigéria, o número de mortes do desmoronamento de um prédio em construção subiu para 16, disseram as autoridades. Prosseguem as buscas nos escombros do edifício por mais vítimas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Destacados membros da UNITA rejeitaram hoje a Voz da América alegações de que a recente exoneração do secretário de Luanda, Nelito Ekuiki, pelo presidente interino Isaias Samakuva, seja um reflexo de uma crise interna causada pelo afastamento de Adalberto Costa Júnior da presidência após o Tribunal Constitucional ter cancelado o último congresso do partido. A mexida deve-se ao facto de Nelito Ekuiki ter sido eleito no último congresso, que foi cancelado, e trata-se apenas de uma medida de precaução para garantir que isso não possa ser usado novamente para anular o próximo congresso, disseram essas fontes da UNITA. Mas há quem discorda e que diga que isto reflete um mal dentro da UNITA. O Manuel José foi ouvir as diversas opiniões.
O cientista político Olívio Quilumbo entende que o acórdão do Tribunal Constitucional provocou moça e as coisas não estão bem internamente na UNITA.
Que as coisas internamente não estão bem, isto é uma verdade. E generalmente, Pecuico, há um mês do Congresso, é arriscado. Tocar o direito Pecuico há 10 meses das eleições é mais arriscado ainda.
Esta visão não é corroborada pelo próprio partido. A deputada Mihaela Weber entende que se está a fazer uma tempestade num copo de água.
Essas mexidas têm que ser entendidas como cumprimento do acordo. Exatamente para ninguém vir impugnar e dizer, olha, o Ekuiki ficou, o Ekuiki não é de 2015, o Ekuiki é de 2019. Não vamos dar margem. As pessoas vão fazer uma tempestade de incubidade. O Ekuiki vai ficar fora apenas 30 dias, depois volta. Qual é a questão? Eu não estou a ver qual é o problema. A confusão está na cabeça dos militantes que andam lá. A crise está na cabeça das pessoas que querem mal a UNITA.
Ideia reforçada pelo mais velho da UNITA, Ernesto Mulato.
Mas é o seu Ekuiki e tudo. Nós não vamos exacerbar com estas coisas, porque fez, porque não fez. O partido é a direção, é a cúpula da direção, não é uma pessoa. A pessoa foi dada a responsabilidade e ele é o chefe, estamos de acordo todos. Estamos a marchar. Quando nós notarmos que as coisas não estão como deviam ser, com ele mesmo vamos nos sentar.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E o que é que diz Nelito Ecuicui? Pois numa entrevista à agência de notícias portuguesa Lusa, que foi também divulgada noutros órgãos de informação, Ecuicui disse ter recebido a notificação com muita tranquilidade, bastante serenidade, e que essa demissão não o surpreendeu. Ele assegurou que vai continuar a defender o seu partido e a independência do mesmo, afirmando que a UNITA está a ser vítima de um ataque do regime via Tribunal Constitucional. Acrescentou que está agora melhor posicionado como militante de base e membro da Comissão Política. O pré-candidato à liderança do MPLA, António Francisco Venâncio, disse hoje à Voz da América que a pressão sobre os militantes para não apoiarem a sua candidatura aumentaram de intensidade nos últimos dias em todo o país. Apesar da sua candidatura estar agora mais difícil, António Venâncio disse à Voz da América que a sua luta, pelo que diz ser a democratização do MPLA, continua. Venâncio Rodrigues.
António Venâncio sublinhou que a imprensa pública continua a contribuir para incutir na mente dos militantes a tese de que deve haver uma só candidatura para o 8º Congresso de Dezembro, a do atual líder João Lourenço.
Continuam as barreiras, continuam as dificuldades. Né? A imprensa continua silenciosa. Isso incute nos militantes a ideia que só deve haver uma candidatura. E todas as províncias estão agora no processo de monocandidaturas. Nós já estávamos com dificuldades e agora as coisas pioraram. Aqui não paramos no terreno e continuamos a insistir, a fazer esclarecimentos, mas com muita dificuldade. Há muita pressão, né? Há pressão sobre os militantes.
Temos conhecimento que essa pressão é mais real em Luanda e muito particularmente no município do Rangel, onde os responsáveis do vosso partido terão recebido ameaças expressas do primeiro secretário provincial.
Não posso confirmar que sejam ameaças, mas uma pressão psicológica muito forte sobre os militantes que inviabilizou a recolha em tempo útil. A nossa meta era de 10 mil assinantes. Está mesmo muito, muito ameaçado.
Há pouco menos de 3 dias para o fim do prazo de entrega das assinaturas à subcomissão de candidaturas, o aspirante ao mais alto cargo partidário evita falar em fracasso do seu projeto, com o argumento de que ainda é muito cedo para dizer se vai falhar ou não e que a sua missão está apenas a começar.
É cedo para dizer se vai falhar ou não. A nossa missão é provar aos angolanos e ao mundo que é possível democratizar o MPLA. MPLA e é possível as múltiplas candidaturas. Essa é a nossa missão, que só agora começou. Vamos ver até onde é que ela vai chegar.
Ainda que os prazos depois comprometam todas as vossas esperanças.
Não importa, isso não é motivo para nos travar. Nós temos que provar ao mundo que é possível democratizar o MPLA, possível democratizar o país. É essa a nossa missão, que só agora começou. Vai ser dura, vamos encontrar muitos obstáculos, mas vamos até onde as nossas forças permitirem.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Nós aqui na Voz da América já abordámos a questão do financiamento dos partidos políticos. Isso depois de terem surgido informações que o Banco Central de Angola poderia congelar as contas da UNITA por estar a receber contribuições dos seus simpatizantes, não necessariamente militantes. O nosso correspondente Coco Makuta foi saber como é que, de acordo com a lei, os partidos políticos são financiados.
A lei dos partidos políticos estabelece como fontes de financiamento das formações políticas as quotas dos seus membros, duodécimos do Orçamento Geral do Estado, doações de membros, entre outras, tal como nos diz o analista político Rui Candalver.
Os partidos são financiados por cotas dos seus membros, portanto, que é valor simbólico em alguns casos, noutros nem por isso, em que os membros do partido pagam estas cotas, né? Mas também há uma contribuição do Orçamento Geral do Estado. Para além dessas duas formas de financiamento, a lei também é clara em relação à possibilidade de doação, ou seja, os partidos podem sim receber doações financeiras e podem até angariar fundos ou até fazer créditos bancários. E também não está posta de parte a possibilidade de conseguirem financiamento de particulares, pessoas individuais que não sejam necessariamente filiadas ao partido.
A mesma opinião é partilhada pelo deputado e jurista Lindo Bernardo Tito, que acrescenta que os partidos podem possuírem um programa de angariamento de fundo com vista à recolha de contribuições financeiras.
Depois, os partidos políticos podem lançar mãos a programas de angariamento de fundo que resulta do material que os partidos produzem, como por exemplo as t-shirts, boné, as lapiseiras e outro material interno do partido.
Coque Mukuta, Luanda.
O presidente angolano João Lourenço falou hoje na Cimeira Internacional sobre o Clima, a decorrer em Glasgow, na Escócia, afirmando que Angola respeita os objetivos de redução de emissão de gases de efeitos de estufa. Um ambientalista angolano alertou, entretanto, para o perigo que a desflorestação está a causar ao país. Venâncio Rodrigues.
João Lourenço assegurou que o país definiu a sua contribuição concretizada na redução da intensidade de carbono na produção de energia elétrica até 2025.
Reiteramos aqui a firme vontade e determinação de Angola continuar comprometida com a ação climática e com a adoção de um modelo de desenvolvimento de baixo carbono.
Para o presidente angolano, a atual matriz energética nacional já incorpora 62% de fontes não poluentes de energia, ambicionando chegar a 70% até 2025.
Aprovamos a Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas 2021-2035, almejando alcançar os objetivos preconizados no Acordo de Paris. Angola aprovou mais recentemente um importante pacote legislativo ambiental, instrumentos que serão determinantes na luta contra as alterações climáticas. Angola está alinhada com os consensos internacionais do desenvolvimento sustentável, incluindo o África 2063, em consonância com os objetivos do desenvolvimento sustentável.
Entretanto, o ambientalista José Silva diz que as principais ameaças aos ecossistemas em Angola estão relacionados com o abate indiscriminado de árvores que resulta na destruição de florestas, com a falta de uma estratégia nacional para a mitigação e adaptação das alterações climáticas.
É verdade que a semana passada o Conselho de Ministros aprovou essa estratégia, mas para nós já chega um bocadinho tarde, porque há muito que reclamava por esse documento. Vamos agora esperar a forma como ela será implementada, né? Porque também com essa estratégia foi criado o Observatório Climático e outros instrumentos que vão ajudar o país a mitigar e adaptar as alterações climáticas, né? Porque nós já vamos sentindo os efeitos dessas alterações, sobretudo a nível da região sul, sobretudo em educar as pessoas sobre o que são as alterações climáticas, vai faltando isso. A grande ameaça também continua a ser a questão da seca, da estiagem, que vamos sentindo, apesar que o governo diz que nós temos ainda grande parte da nossa floresta virgem preservada ou preservada, mas aqui e ali vão-se assistindo algumas ações de uso insustentável dos recursos florestais.
José Silva diz que as fontes de renováveis de energia podem ser uma alternativa para a proteção do ambiente, mas destaca o facto de serem bastante onerosas e de difícil gestão. Para o ambientalista, a solução para o nosso país passa pela educação ambiental e esta deve envolver todas as sensibilidades do país, incluindo políticos e empresários. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América, transmitiram da curta, onda média, também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Vão todas entrar em sintonia em FM a partir do início da segunda meia hora da nossa programação. Continue conosco. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o programa Saúde em Foco. Esta semana vamos ter connosco o Dr. Adriano Manuel. Ele é presidente do Sindicato dos Médicos de Angola. Vamos falar da fuga de cérebros na medicina. Onde estão os nossos médicos? Se quiser participar, pode mandar as suas perguntas, dúvidas para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Ou pode mandar também o seu nome e número de telefone. Nós contactamos durante o programa. O número, mais uma vez, mais 1-202-251-9466. Música. Benguela inicia-se dentro de 2 dias uma campanha de transferência de crianças de e na rua para um centro de acolhimento na província de Benguela. Há quem diga que este programa não é um programa que vá à raiz do problema. Outra questão é que o centro idealizado pelas autoridades e cedido pela Igreja Católica no município de Catumbela, segundo disse uma fonte à Voz da América, ainda não oferece condições para as crianças. João Mar.
Em muitos casos, tal como admite o governo provincial de Benguela, numa nota em que sublinha ter havido um processo de cadastramento, as crianças podem chegar ao acolhimento sem consentimento dos encarregados de educação. A maior parte de um conjunto de 10 crianças de rua ouvidas pela Voz da América diz não ter conhecimento da campanha publicitada na rádio pública e reprova este método.
Sabes que o governo está a levar as crianças para pôr num centro de acolhimento na Catumbela?
Não, não sei.
Não, não gostaria?
Não.
O que, é que vocês gostariam que o governo fizesse?
Ajudar toda a família, aqueles que estão a sofrer, aqueles que não têm pai, não têm mãe, só que não gostariam.
Num local preparado pelo governo de Benguela, no quadro de um programa de ressocialização, esteve o ativista cívico Dino Calei, membro da Associação Juvenil para a Solidariedade.
Por enquanto ainda não tem nada, a cozinha ainda não está feita, só pintaram um muro, não tem ainda condições apropriadas para levar lá as crianças. Agora eu não sei se durante os dias 2, 3, serão os tais dias em que vão fazer todas as condições. Mas por enquanto não verificamos ainda condições, um sítio que podia acolher o número de crianças na rua ou de rua.
O sociólogo Vitorino Roque alerta para os fatores que determinam o fim deste fenómeno nas ruas das cidades.
E esses fatores não passam essencialmente pelas crianças. Para a resolução desse problema, o alvo são as famílias que não têm condições para garantirem aquilo que são as necessidades básicas. Não é?
Aos pais e encarregados de educação que não encontrem os seus educandos nos locais habituais, o governo pede que entrem em contacto com a Família e Ação Social, entidade parceira do Instituto de Apoio à Criança, nesta empreitada. Reduzir o grau de insegurança e dar acompanhamento são dois objetivos definidos pelas autoridades. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar por falar da Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Hoje há jogos dos grupos E, F, G e H. Entramos com os jogos de hoje na segunda volta da fase de grupos. Um dos jogos que chama a atenção é aquele na Alemanha, onde Bayern de Munique, Bayern München, recebe o Benfica de Portugal num jogo do grupo E. Bayern, imparável, 9 pontos. Benfica tem 4, perseguido pelo Barcelona com 3 pontos. E em último, o Dinamo com 1. Para o treinador do Benfica, Jorge Jesus, este não é um jogo decisivo.
Jogos que vamos ditar que vai ser apurado, vai ser o jogo em Neo Campo com o Barcelona e vai ser o jogo em casa com o Dinamo de Kiev. E, portanto, também temos que ter um bocadinho de sorte no quê? Não é no nosso jogo, é naquilo que aconteceu no Dinamo de Kiev-Barcelona.
Jorge Jesus, treinador do Benfica de Portugal, que não vai muito bem ultimamente, perdeu a liderança do campeonato português e nos últimos 4 jogos só ganha 1.
Perdemos em 30 pontos, temos em disputa das 10 jornadas, perdemos 5 pontos. Você pinta o quadro com 4 jogos e eu pinto o quadro com um total de 19 jogos. As estatísticas faz como vocês quiserem. Se quiserem fazerem 2 jogos, fazem 2 jogos. Se quiserem 3, fazem 3. Se quiserem 4, fazem 4.
É verdade, Jorge Jesus. Há estatísticas, estatísticas e mentiras com estatísticas, já disse uma vez alguém. Outro jogo que chama a atenção hoje é aquele em Itália, onde o Atalanta recebe o Manchester United num jogo do grupo F, onde está tudo muito, muito renhido. O United tem 6 pontos, o Atalanta tem 4, os mesmos que o Villarreal, que recebe o Young Boys da Suíça, com 3. Tudo em aberto, portanto. No grupo H, quem comanda é o Juventus de Itália, com 9 pontos, que o está na Rússia, a defrontar o Zenit, com 3. O atual campeão europeu, o Chelsea, tem 6 pontos, está na Suécia a defrontar o Malmö com 0. Nada, nem 1 para mostrar. No grupo G, a equipa do moçambicano Reinildo Mandava. O Lille de França tem jogo difícil, recebe o Sevilha. Lille tem 2 pontos, Sevilha tem 3. O grupo é comandado pelo Salzburg da Áustria com 7 pontos, que recebe o Wolfsburg da Alemanha com 2. Basquetebol americano, NBA, ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Boston Celtics depois de alguns jogos de ausência. É, mas Bruno Fernando esteve em ação muito pouco tempo, apenas 1 minuto, num jogo em que a sua equipa perdeu com o Chicago Bulls 128-114. A antiga equipa de Bruno Fernando, o Atlanta Hawks, recebeu a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, e Atlanta ganhou 118-111. Amigo ouvinte, todos os dias na nossa página no Facebook, Boa Português, temos lá um tema para os ouvintes debaterem. Um tema com algumas perguntas, portanto, para incentivar o debate. E hoje o nosso tema que está no Facebook é sobre Angola. E, portanto, diz respeito à decisão do governo que passou a exigir a obrigatoriedade de certificado de vacinação ou teste negativo de Covid-19 para entrar em espaços públicos. E a nossa pergunta é, concorda com a medida? Todos os países deviam adotar este tipo de medida? Já se vacinou? Nós queremos que os ouvintes vão à nossa página no Facebook e entrem no debate. Aliás, já temos lá várias pessoas a participarem, portanto, neste debate. Por exemplo, o ouvinte Jorge Lendário Russell pergunta se há ou houve incongruência entre o que se diz e disse pelos ministros e o que se observa consta no decreto. Não há lá, diz ele, no decreto, em nenhuma das alíneas, pelo que vi e li, a obrigatoriedade da apresentação de certificados ou coisas parecidas aos utentes ou aderentes dos serviços de espaços públicos. Não sei de onde raio retiraram isso. Ora bem, esta é uma opinião do ouvinte Jorge Lendário Russell. Portanto, nós queremos que o ouvinte vá debater esta questão da apresentação de certificados de vacina para se entrar nos espaços públicos e também para responder se já foi vacinado ou não e o que pensa disso. Isto na nossa página do Facebook. Antes de terminarmos, eu quero recordar também aos ouvintes que mais tarde, na nossa emissão, vamos continuar a fazer a cobertura da Cimeira do Clima a decorrer em Glasgow e a que nós fizemos referência já aqui neste programa com as declarações do Presidente João Lourenço, pois mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, nós vamos precisamente ter a cobertura dos discursos e das opiniões de mais dirigentes dos países africanos de língua oficial portuguesa que estão a participar nessa Cimeira de Glasgow sobre as alterações climatéricas. Pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América. We'll be right back.
Terça-feira, 2 de novembro de 2021, a partir de Washington DC, escuta a Voz da América na sua emissão vespertina em português. Nos próximos 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amantes Miguel, que deseja-lhe boa escuta. Hoje nas notícias em destaque, grupo Estado Islâmico ataca o hospital em Cabul, dezenas de mortos e feridos. Governo americano suspende benefícios humanitários a três países africanos, entre os quais a Etiópia. Etiópia declara estado de emergência enquanto rebeldes dizem que podem avançar sobre a capital Addis Abeba. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. VOA Português é a nossa referência no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. Envie uma mensagem com o seu nome e a cidade de onde escreve e a partir daí iremos enviar notícias da Voz da América. +1 202 251 9466. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amém Miguel, votos de boa escuta. De novembro de 2021, notícias com João Santa Rita.
Homens armados, incluindo alegadamente bombistas suicidas, atacaram o principal hospital militar do Afeganistão, em Cabul, matando pelo menos 15 pessoas e ferindo muitas outras. Um porta-voz do governo talibã disse que o ataque começou com uma poderosa explosão à entrada do hospital na zona de Wazir Akbar Khan, na capital afegã. Uma segunda bomba explodiu dentro das instalações. Seguiram-se combates com forças dos talibã, que terão morto 4 dos atacantes e capturado um outro. A agência oficial de notícias afegã disse que o Daesh era responsável pelo ataque, um termo usado para descrever o Estado Islâmico. Em consequência de recentes acontecimentos na Etiópia, na Guiné-Conakry e no Mali, o presidente americano Joe Biden anunciou num comunicado da Casa Branca que tenciona retirar os benefícios alfandegários previstos na Lei de Crescimento e Oportunidade em África, a AGOA, a esses países. O presidente americano justificou a sua decisão dizendo que a Etiópia, a Guiné e o Mali não estão em conformidade com requisitos de elegibilidade para o AVOA. Na Etiópia, por violações graves de direitos humanos internacionalmente reconhecidos, na Guiné-Conakry, por não ter estabelecido ou não ter progredido no sentido de estabelecer a proteção do Estado de Direito e do pluralismo político, e no Mali, por não ter estabelecido ou não fazer progressos para estabelecer a proteção do Estado de Direito e pluralismo político e direitos dos trabalhadores internacionalmente reconhecidos, e ainda por não abordar violações graves de direitos humanos internacionalmente reconhecidos. A AGOA é um acordo de livre comércio que permite a colocação de produtos africanos no mercado americano com isenção aduaneira. O governo da Etiópia declarou o estado de emergência ao mesmo tempo que forças de Tigray afirmaram estar a avançar, estando a considerar avançar sobre a capital Addis Abeba. As autoridades em Addis Abeba disseram aos residentes para registarem as suas armas e prepararem-se para defender os seus bairros. A agência de notícias Reuters disse que antes da declaração do estado de emergência, a situação na cidade era normal. A Frente Popular de Libertação de Tigray disse ter capturado várias cidades nos últimos dias. Addis Abeba está situada a cerca de 380 quilómetros das suas linhas da frente. Os governos de 4 das 10 regiões administrativas da Etiópia apelaram também à mobilização geral para se combater as forças de Tigray. Nas eleições municipais de ontem na África do Sul, primeiros resultados indicam que o Congresso Nacional Africano no Poder, o ANC, parece estar perto de apresentar o seu pior desempenho eleitoral de sempre desde o fim do apartheid. Prevendo-se que o seu apoio desça para baixo dos 50% nestas eleições locais. Com cerca de 30% das mesas de voto a reportar após as eleições de segunda-feira, o ANC aparece com 46% dos votos, de acordo com os números da Comissão Eleitoral. Os eleitores foram chamados a eleger representantes locais que são responsáveis por questões controversas, incluindo a eletricidade, habitação, água e saneamento. Os primeiros resultados indicam, no entanto, que o ANC comanda na municipalidade de Johannesburg, mas que a Aliança Democrática estava à frente em Tshwane, que inclui a cidade de Pretória. Na Cimeira Mundial sobre as Mudanças Climatéricas, a decorrer em Glasgow, na Escócia, os Estados Unidos juntaram-se à Grã-Bretanha, França, Alemanha e União Europeia numa parceria de vários milhares de milhões de dólares para ajudar a África do Sul a abandonar a energia a carvão. A África do Sul obtém 80% da sua energia de centrais elétricas alimentadas a carvão e é o 12º país que mais gases de efeito de estufa emite. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que a iniciativa está avaliada em 8.500 milhões de dólares. O presidente americano, Joe Biden, disse que a iniciativa vai ajudar a África do Sul a ter zero de emissões líquidas de carbono, encerrando os complexos a carvão antes do prazo previsto, investindo em energias limpas. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, descreveu o acordo como um marco de mudanças e prova de que se pode ter um programa ambicioso de combate às mudanças climatéricas e, ao mesmo tempo, aumentar a segurança energética, criar empregos e criar novas oportunidades de investimento. Os Estados Unidos anunciaram, entretanto, planos para reduzir drasticamente a emissão de gás metano das operações de exploração de petróleo e gás. O objetivo é reduzir essa emissão de gás em mais de 50% até 2030. O governo americano e a União Europeia querem, por outro lado, um pacto internacional para se reduzir a emissão de gás metano em 30%, envolvendo 100 países. O gás metano é considerado como a segunda maior causa de mudanças climatéricas depois do dióxido de carbono.
Em Moçambique, o chefe de bancada da Frelimo, partido no poder na Assembleia Municipal de Nampula, mas a norte, Pedro Kaliumba, proferiu um discurso de ódio contra o jornal Iquele e o seu diretor, Aunício da Silva, durante uma declaração política do seu partido na 4ª sessão ordinária do órgão autárquico, Adina Sualehe.
Segundo um vídeo posto a circular nas redes sociais, Kaliumba disse: a mentira e a manipulação têm sido tendência e do jornal Iquele e dos jornalistas desequilibrados mentalmente, como o caso de Eunício da Silva e seu ódio contra a bancada da Frelimo, é evidente e indisfarçável que o cego nota. É toda uma macacada de um editor de meia tigela. A posição do chefe da bancada do partido Frelimo na Assembleia Municipal de Nampula criou um descontentamento no seio das organizações jornalísticas a um nível nacional e internacional, que logo de imediato manifestaram a sua condenação. O Misa, por exemplo, segundo seu representante em Nampula, Sitoy Lucek, disse que o discurso daquele político mina a liberdade de imprensa e de expressão.
Estamos a falar de duplos atropelos, assim, que é aos preconceitos da Constituição. Da Constituição, neste caso da Lei Mãe.
Aunício da Silva, editor do jornal Iquele, encara a situação como um sinal de crescimento do órgão, mas diz não perceber o motivo de tal atitude por parte do político, uma vez que ficou surpreendido com o que chamou de insultos proferidos em plena sessão da Assembleia Municipal.
Eu encaro a posição não civilizada do chefe da bancada da Frelimo na Assembleia Municipal de Nampula como um sinal de crescimento do jornal Iquele e da minha posição funcionando como editor do jornal, porque como diz o adágio popular, não se lança pedra em árvore que não produz frutas.
Entretanto, a Voz da América entrevistou o chefe da bancada da Frelimo na Assembleia Municipal, Pedro Kaliumba, que explicou as razões do seu discurso contra o jornal e o seu editor. Segundo Kaliumba, ele e a sua bancada são as vítimas porque, tal como disse o editor do jornal Iquele, pautou por uma violência verbal contra a sua pessoa e a sua bancada ao publicar matérias com os títulos chefe da bancada da Frelimo, o eterno diretor. O diretor Guilherme Kaliumba sai ingloriamente do museu depois de 20 anos e a bancada da Frelimo rende-se perante as obras de Paulo Vahale no município de Nampula. Disse Kaliumba que classificou essas matérias como perseguição a si e a sua bancada e por isso não tinha que estar calado e não retira nada do que disse na sessão.
Tudo dizendo, nós da Frelimo é que nos sentimos ofendidos, nós da bancada da Frelimo na Assembleia Municipal e eu pessoalmente como chefe da bancada, sentimos-nos ofendidos, nós é que somos vítimas, então quem com a espada mata, com a espada morre. Portanto, não retiro nem sequer uma vírgula naquela declaração que eu fiz.
Por outro lado, Columba disse que a Frelimo não persegue jornalistas e não está contra os órgãos de informação, mas é contra as atitudes negativas de alguns órgãos de comunicação. De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos minutos, destaque para a Cimeira Global sobre as mudanças climáticas que decorre em Glasgow, na Escócia. Para já, começamos com São Tomé e Príncipe, onde as autoridades dizem que o acesso aos fundos para a execução de projetos de resiliência às alterações climáticas tem sido o maior desafio do país, isto perante a iniciativa das Nações Unidas para a Preservação do Ambiente Global. Ativistas entrevistados por Oscar Medeiros dizem que também consideram que o país não tem cumprido as suas obrigações no âmbito do Acordo de Paris sobre o clima. Oscar.
São várias as metas estabelecidas pelas autoridades santomenses para diminuir os efeitos das mudanças climáticas no arquipélago, que já perdeu 4% do seu território terrestre por conta da erosão costeira.
As medidas estão desde o reforço da capacidade de proteção civil e bombeiro, reduzir o número de pessoas que vivem nas zonas vulneráveis, por exemplo, zonas costeiras. Temos, por exemplo, a questão de redução da abate ilegal de árvores. Nós no ANC passada, dissemos que temos que reduzir a um mínimo de 15% o abate ilegal de árvores. Nesse momento, nós não estamos a fazer isso. Nós temos questão que tem a ver com pesca segura, de reforçar a equipa de controle, a forma de pesca, para que nós pudéssemos adaptar a essa crise pesqueira. Nós temos também outra medida que tem a ver com a melhoria da condição da agricultura resiliente ao clima. E, em termos de mitigação, era um quadro concentrado na questão energética. Nós, em 2015, propomos que íamos aumentar até 2030 a nossa energia renovável a 47%. E, segundo as informações da NDC atualizada que tive acesso, nós aumentamos mais 3%. Ou seja, nós aumentamos a nossa emissão. E não será 47%, mas será a 50%. E, nesse momento, nós estamos em 2021 e nós não sei se vamos chegar até 2030 com 50% de energia renováveis.
Maier António é engenheiro florestal. Ele lamenta a falta de financiamento para a execução dos projetos que visam minimizar os efeitos das alterações climáticas por parte dos parceiros internacionais, mas também coloca a seguinte questão ao governo santomense.
Nós sequestramos dióxido de carbono e não emitimos. As nossas emissões são menores que a nossa capacidade de sequestração. Então dizemos que somos um país sumidor. Mas essa capacidade de sequestração é graças às florestas. Será que nesse momento o país, não digo o governo, mas digo o país, o Estado, tem dado suficiente atenção à questão florestal para que nós possamos cumprir com as metas estabelecidas no Acordo de Paris?
Entretanto, para o ativista Arlindo Tavares, a desflorestação em São Tomé e Príncipe não tem abrandado, apesar dos compromissos assumidos pelo país no âmbito do Acordo de Paris sobre o clima.
As nossas casas são casas, da sua maioria, de madeira, e a nossa floresta já não suporta mais corte de árvores. Mas é preciso, nesse campo, introduzir novas tecnologias de construção, novas matérias-primas para a construção das nossas casas. E algo que eu noto que é muito grave é a questão de abate até de árvores de fruto, que é pior ao nível de segurança alimentar das nossas populações.
Outra ambientalista, Elsa Garrido, lamenta a pouca utilidade dada às plantas medicinais, que deveriam ser transformadas em riqueza.
Para pormos em valor aquilo que são nossas riquezas florestais, as nossas raízes, pode-se muito bem fazer estudos sobre as plantas que nós temos, de que maneira pode ser proveitoso para a nossa população, para a nossa saúde. E o meu espanto é que, por enquanto, não vejo nenhum projeto ou início de qualquer laboratório científico que vá nesta direção, infelizmente.
O presidente santomense, Carlos Villanova, que já havia alertado sobre as dificuldades no acesso aos fundos para pôr em marcha os programas de defesa e preservação do ambiente, lançou um desafio aos governos dos Estados Vulneráveis e às Nações Unidas.
Ao governo, para que a nossa administração, os nossos agentes da administração, se apropriem dos procedimentos, porque se eles não se apropriarem dos procedimentos, nós não teríamos acesso aos fundos. O governo tem este papel, mas sobretudo também fiz, entre aspas, disparei no mesmo sentido para a coordenação dos sistemas das Nações Unidas, dizendo-lhes que se da parte deles não há também uma aproximação para que se perceba quais são os procedimentos destes parceiros, nós também não chegaremos lá.
Carlos Villanova Sublinhou que os países ricos também devem cumprir as suas promessas no âmbito do Acordo de Paris.
Ao não se cumprir grande parte das promessas feitas, sobretudo pelos países com melhores condições materiais e financeiras, para nos ajudar aos mais, os que têm menos recursos a acompanhar esse fenómeno, desde logo complica um bocado a execução do programa a nível global. Se cada um não fizer o que é necessário na sua parte, nós estaremos, de alguma forma, a nos prejudicar a nós próprios.
O presidente São Tomense discursou esta terça-feira em Glasgow na COP26, Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima, que decorre até 12 de novembro. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
De São Tomé para Cabo Verde, que quer apostar, entre outros, em mobilidade elétrica, num país com vários desafios. Eugênio Teixeira.
Jacqueline Varela, doutorando em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável na Universidade de Lisboa, aponta as zonas costeiras e os recifes do corais como sendo as grandes ameaças das mudanças climáticas para o ecossistema cabo-verdiano.
Projeções climáticas apontam para um forte impacto no setor das pescas, causado pela redução de população de muitas espécies marinhas, tornando assim esta importante atividade económica para Cabo Verde muito menos rentável. No que diz respeito aos ecossistemas terrestres, considero que a seca é um dos mais preocupantes, pois ela vai causar escassez de água tanto para o consumo humano como para a agricultura, pondo em risco a segurança alimentar e hídrica das populações.
O biólogo reconhece a aposta do país nas energias renováveis e na introdução de veículos elétricos, mas alerta que Cabo Verde deve mobilizar financiamentos para outras ações climáticas.
Penso que Cabo Verde deve continuar a apostar nas energias renováveis, de modo a reduzir a sua emissão de gases de efeito de estufa e adquirir independência dos combustíveis fósseis, embora a nossa contribuição no cenário global é insignificante. Massificação na desalinização de água, tanto para o consumo humano como para a agricultura. Cabo Verde deve desempenhar o seu papel nas cimeiras e conferências internacionais sobre o clima, pedindo uma atenção especial e diferenciada enquanto um pequeno estado insular em desenvolvimento.
Cabo Verde está presente na Conferência das Nações sobre Alterações Climáticas, que decorre em Glasgow, no Reino Unido, com uma delegação chefiada pelo primeiro-ministro, Luís Correia Silva, governante que vai reafirmar o compromisso do arquipélago para a redução do aquecimento global.
Quer na transição energética, quer na mobilidade elétrica, quer na economia circular da água, dando também uma perspectiva de que nós temos metas, temos ambição e temos uma estratégia, mas como sabe, esta luta, este combate é global. Nenhum país de per si consegue dar uma solução que é global e depende muito dos países mais poluentes, dos países que têm maior capacidade também de intervenção financeira para garantir que o mundo estará mais sossegado num futuro próximo relativamente a ameaças graves que existem para o clima e para o planeta Terra.
Ulisses Correia Silva diz que a posição de Cabo Verde está em sintonia com a dos países africanos e na linha de os pequenos estados insulares que, segundo o chefe do governo cabo-verdiano, precisam de uma atenção especial. Para a Voz da América, Eugênio Teixeira.
Washington DC, Voz da América, continuamos a falar sobre o ambiente. Especialistas moçambicanos dizem que a transição para a energia limpa passa por desafios tecnológicos. Alfredo Júnior.
Para a ambientalista Regina Charumar, tendo em conta as ameaças aos ecossistemas derivado das mudanças climáticas, o país não pode aparecer nestes fóruns apenas para cobrar pelo financiamento para mitigar os problemas climáticos, devendo priorizar a preservação e restauração dos ecossistemas como os mangás. Moçambique tem sido afetado por fenómenos climatéricos extremos que ultimamente ocorrem em maior frequência e intensidade. Ao longo dos últimos 40 anos, o país foi assolado por 21 ciclones tropicais, 20 inundações e 21 secas, sendo que a mitigação deste fenómeno deveria constituir prioridade para o país, segundo a ambientalista Teresa Rungo.
Tendo essa oportunidade de Moçambique poder participar e poder entender dos países, ou seja, da experiência dos outros países em relação à redução, por exemplo, dos efeitos das climáticas, mas também uma oportunidade de Moçambique poder apresentar e colher estratégias de como é que nós podemos fazer face a esses efeitos e de como nós podemos reduzir a vulnerabilidade.
As ambientalistas ouvidas pela Voz da América são da opinião de que Moçambique está no bom caminho para o uso de energias renováveis, apesar dos desafios tecnológicos.
Moçambique, na verdade, já caminha para este futuro breve, a partir dos ensaios que têm vindo a ser feitos já com a implementação do experimento, neste caso, a utilização do gás para os automóveis, mas também a experimentar aqui o uso de energia solar já numa fase de expansão.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
A Voz da América está disponível em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Destaque na terça-feira para a política aqui dos Estados Unidos, João Santa Rita.
Eleitores americanos estão hoje a votar em diversos estados para eleições locais, elegendo nesses estados governadores e assembleias estaduais. Estas eleições podem ser vistas como um indicativo do que se poderá passar no próximo ano, nas eleições para a legislatura federal, o Congresso, neste momento sob controle do Partido Democrata. Nas eleições de hoje, aquela que está a chamar mais atenção é aquela que se realiza no estado da Virgínia, que faz fronteira com a capital, Washington, e que era, por assim dizer até agora, um estado controlado por grande vantagem pelos democratas. O presidente Joe Biden venceu esse estado com 10% de vantagem sobre Donald Trump nas eleições presidenciais, confirmando a Virgínia, em tempos um estado conservador do Sul, como um bastião desse partido que controla também a legislatura estadual. Mas mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. O candidato democrata ao posto de governador, Terry McAuliffe, que já foi anteriormente governador deste estado, parecia estar a caminho de uma vitória fácil contra o candidato republicano Glenn Youngkin, um milionário. A 15 de setembro, por exemplo, McAuliffe tinha uma vantagem de 6% sobre Youngkin nas sondagens, vantagem essa que foi gradualmente diminuindo até atingir aquilo que alguns jornais americanos chamaram de implosão McAuliffe e Youngkin comandavam ontem em média as sondagens por 1,7%. É de assinalar que essa vantagem é mínima, está dentro da margem de erro, e McAuliffe tem sempre a vantagem de haver mais eleitores registados como democratas do que republicanos na Virgínia, o que significa que o candidato republicano tem que ganhar os independentes e mesmo dar uma reviravolta entre alguns eleitores democratas para poder vencer. Mas o que mais preocupa os democratas nesta altura é o facto desta reviravolta nas sondagens a favor de Youngkin ser reflexo de um crescente descontentamento com o Partido Democrata a nível nacional e com o presidente Biden. Uma sondagem da cadeia de televisão NBC, publicada no domingo, revela que 71% dos americanos considera agora que os Estados Unidos estão na via errada, incluindo uma quase maioria do eleitorado democrata. O presidente Biden conta com o apoio de apenas 42% do eleitorado. Apenas 37% consideram que o presidente Biden tem a capacidade de lidar com uma crise e apenas 37% consideram que ele é um presidente competente. Os republicanos comandam os democratas em questões como segurança de fronteira, combate à inflação, crime, segurança nacional, economia e capacidade de resolver problemas. Por outras palavras, é uma derrocada para o Partido Democrata a acreditar nessa sondagem. Partido Democrata que, há que dizer, tem contudo ainda apoio da maioria em questões como mudanças climatéricas, combater o coronavírus e proteção ao direito ao aborto. É óbvio que isto tudo está a ter um impacto nas eleições estaduais. Os democratas estão a ser criticados por tentarem fazer da votação na Virgínia uma luta contra Donald Trump, pouco popular no estado, apelidando o mesmo Youngkin como Trumpkin. Terry McAuliffe tornou isso bem claro por várias vezes.
Glenn Youngkin will do whatever Donald Trump wants him to do. His whole campaign has been dog whistles.
Glenn Youngkin vai fazer o que Donald Trump quer que ele faça. Toda a sua campanha tem sido isso. Isto é uma eleição induzida por Donald Trump.
This is a Donald Trump-induced election.
Eram palavras de Terry McAuliffe. um tema que, como dissemos, tem sido repetido várias vezes. Muitos analistas consideram agora que o ênfase do Partido Democrata em querer transformar Youngkin num fantoche de Donald Trump pode ter esgotado a sua utilidade, com o eleitorado da Virgínia a rejeitar isso. Amber Athey, analista do portal e da revista Spectator, diz que na Virgínia as sondagens indicam aquilo que se passa à escala nacional.
Been on the coronavirus, where Youngkin has been accused of being an anti-vaxxer, he's been accused of wanting people to die by the McCulloch campaign. Youngkin leads by one percentage point on that issue.
Mesmo na questão do coronavírus, onde Youngkin tem sido acusado de ser contra as vacinas, acusado pela campanha de McAuliffe de querer que as pessoas morram, Youngkin tem 1% de vantagem nessa questão e esmaga totalmente McAuliffe na educação, economia e crime, que são as questões principais para os eleitores da Virgínia. Uma coisa é certa, McAuliffe, para ganhar, tem que garantir os votos do bastião democrata do condado de Fairfax, junto à fronteira de Washington, pois é aí e noutras duas grandes cidades que os democratas ganham devido à concentração de população que os favorece. As zonas rurais ou de pequenas cidades, ou por outra, o resto da Virgínia, são do eleitorado republicano. O que prever para hoje? Chris Christie é analista agora da cadeia de televisão ABC, foi governador republicano no estado da Nova Jersey.
I still think it's a very close race.
Eu ainda penso que é uma corrida muito renhida. A tendência parece ir a favor de Youngkin.
But the trend seems to be going towards Youngkin.
Isso é algo que vamos a ficar a saber esta noite. Mas uma coisa é certa, os democratas estão nesta altura muito preocupados.
No Madagascar, 5 anos de seca consecutiva, agravada por tempestades de areia, ciclones e uma invasão de gafanhotos e crescente insegurança criaram o que os funcionários do Programa Mundial de Alimentação chamam de tempestade perfeita. A mais recente avaliação da situação alimentar em Madagascar revela que mais de 1 milhão de crianças sofrem de fome aguda. O diretor adjunto do Programa Mundial de Alimentação naquele país, Adwini Mangune, disse que cerca de 30 mil pessoas são afetadas. E ele disse que esta é basicamente a única, talvez a primeira fome causada pela mudança climática na Terra, se olharmos para as outras crises alimentares atuais, incluindo condições semelhantes à fome. Ele acrescenta que o caso do Sudão do Sul, Iêmen e Etiópia, neste caso o Tigray, todos são movidos por conflitos. Portanto, situações de fome movidas por conflitos. Mangoni diz que centenas de milhares de pessoas não têm comida suficiente e esgotaram as suas estratégias de sobrevivência. Diz ele que muitos sobrevivem comendo folhas de cactos, insetos e gafanhotos e precisam de caminhar de 30 a 40 quilómetros para comprar água, que está ficando mais cara. Ele diz que algumas pessoas que venderam tudo, as suas terras, o seu gado, os seus bens domésticos, abandonaram as aldeias para centros urbanos em busca de ajuda. Mangoni diz ainda que cerca de 500 mil de crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição aguda, acrescentando que cerca de 110 mil crianças estão em estado de desnutrição grave e precisam de alimentação nutricional especial para sobreviver. E diz ainda que sempre que se entra num campo de nutrição, a situação é de partir o coração, com silêncio, sem alegria. Crianças apenas olhando para ti, de pele e osso. Palavras de Mangune, que é o representante do Programa Mundial de Alimentação no Madagascar. Diz que já trabalhou em várias emergências, incluindo a República Democrática do Congo, a República Centro-Africana e o Darfur, mas que nunca viu crianças em condições tão lamentáveis como as de Madagascar. Recordar que o Programa Mundial de Alimentação foi forçado a cortar as rações de alimentos pela metade para 700 mil pessoas por falta de dinheiro este ano. Aquele programa das Nações Unidas diz que precisa urgentemente de 69 milhões de dólares para alimentar as pessoas de Madagascar que enfrentam uma fome severa. E assim marcamos o ponto final, recordar alguns dos títulos. Etiópia declara estado de emergência, enquanto rebeldes dizem que podem avançar sobre a capital Addis Abeba. O governo americano suspende benefícios alfandegários a 3 países africanos. Um deles é a Etiópia. Estado Islâmico ataca o hospital em Cabul, dezenas de mortos e feridos. Ponto final, segunda parte com Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Nós voltaremos amanhã. De seguida, Álvaro Lugero Andrade, terceira e última página. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é terça-feira, 2 de novembro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Também estamos na internet na nossa página voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos o nosso número do WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos nesta emissão: Estado Islâmico ataca hospital em Cabul, há dezenas de mortos e feridos. Governo americano suspende benefícios alfandegários a Etiópia, Mali e Guiné-Conakry. Governo da Etiópia declara estado de emergência enquanto rebeldes dizem que podem avançar em direção à capital. E abrimos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Hoje é terça-feira, é dia de política na América, dia em que há eleições em vários estados. E a eleição para governador no estado de Virgínia, aqui vizinha Washington, é considerada um teste para o presidente Joe Biden e os democratas. Também teremos a nossa habitual página de saúde. Mas primeiro vamos começar em Moçambique, mais precisamente na província de Nampula, onde o chefe da bancada da Frelimo na Assembleia Municipal, Pedro Kulyumba, é acusado de ter proferido um discurso de ódio contra o jornal Ikweli e o seu diretor, Aunício da Silva, durante uma declaração política do seu partido. As reações não se fizeram esperar e também o responsável da Frelimo falou com a Voz da América. Adina Soalevi, desde Nampula.
Segundo um vídeo posto a circular nas redes sociais, Kulyumba disse: a mentira e a manipulação têm sido tendência do jornal Ikweli e dos jornalistas desequilibrados mentalmente, como o caso de Aunício da Silva e seu ódio contra a bancada da Frelimo. É evidente e indisfarçável que o cego nota. É toda uma macacada de um editor de meia tigela. A posição do chefe da bancada do partido Frelimo na Assembleia Municipal de Nampula criou um descontentamento no seio das organizações jornalísticas a um nível nacional e internacional, que logo de imediato manifestaram a sua condenação. O Misa, por exemplo, segundo seu representante Nampula, Sitoy Lucek, disse que o discurso daquele político mina a liberdade de imprensa e de expressão.
Estamos a falar de duplos atropelos, assim, que é aos preconceitos da Constituição.
Aunício da Silva, editor do jornal Ikweli, encara a situação como um sinal de crescimento do órgão, mas diz não perceber o motivo de tal atitude por parte do político, uma vez que ficou surpreendido com o que chamou de insultos proferidos em plena sessão da Assembleia Municipal.
Porque, como diz o adágio popular, não se lança pedra em arroz, não produz frutas.
Entretanto, a Voz da América entrevistou o chefe da bancada da Frelimo na Assembleia Municipal, Pedro Kulyumba, que explicou a razões do seu discurso contra o jornal e o seu editor.
Tudo dizendo, Nós da Frelimo é que nos sentimos ofendidos. Nós, da bancada da Frelimo na Assembleia Municipal, e eu pessoalmente como chefe da bancada, sentimos-nos ofendidos, nós é que somos vítimas. Então, quem com a espada mata, com a espada morre. Portanto, não retiro nem sequer uma vírgula naquela declaração que eu fiz.
Por outro lado, Columba disse que a Frelimo não persegue jornalistas e não está contra os órgãos de informação, mas é contra as atitudes negativas de alguns órgãos de comunicação. De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualehem.
Continua a decorrer em Glasgow, na Escócia, a Conferência do Clima COP26, onde e hoje os chefes de Estado e de Governo apresentaram suas mensagens à plenária. Até o próximo dia 12, centenas de ativistas, organizações não-governamentais e líderes comunitários vão analisar como enfrentar as mudanças climáticas. Moçambique, através do seu primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, um dos últimos a intervir nesta terça-feira, defendeu uma transição do tipo de energia que produz das fontes fósseis para limpas. Ambientalistas moçambicanos consideram que, apesar de o país estar no bom caminho, subsistem desafios tecnológicos para a efetivação dessa transição. Alfredo Júnior, desde Maputo.
Para a ambientalista Regina Charumar, tendo em conta as ameaças aos ecossistemas derivado das mudanças climáticas, o país não pode aparecer nestes fóruns apenas para cobrar pelo financiamento para mitigar os problemas climáticos, devendo priorizar a preservação e restauração dos ecossistemas como os mangás.
Nós não temos que ir lá no sentido de quem está a pressionar os Estados para resolver os problemas, não como possíveis vítimas, somente vítimas, carentes de financiamento. Os nossos ecossistemas vão a ser destruídos, a nossa situação de vulnerabilidade cada dia maior. Acho que em termos de prioridade do governo é justamente olhar para a nossa condição de vulnerabilidade e criar formas de educação, principalmente a educação ambiental, estimular a educação ambiental, incentivar a educação ambiental, criar negócios verdes, estimular este tipo de alternativas a nível do governo, industrializar a reciclagem.
Moçambique tem sido afetado por fenómenos climatéricos extremos que ultimamente ocorrem em maior frequência e intensidade. Ao longo dos últimos 40 anos, o país foi assolado por 21 ciclones tropicais, 20 inundações e 21 secas, sendo que a mitigação deste fenómeno deveria constituir prioridade para o país, segundo a ambientalista Teresa Rungo.
Sendo essa uma oportunidade de Moçambique poder participar e poder não só perceber dos países, ou seja, da experiência dos outros países em relação à redução, por exemplo, dos efeitos de mudanças climáticas, mas também uma oportunidade de Moçambique poder apresentar e colher estratégias de como é que nós podemos fazer face a esses efeitos e de como nós podemos reduzir a vulnerabilidade.
As ambientalistas ouvidas pela Voz da América são da opinião de que Moçambique está no bom caminho para o uso de energias renováveis, apesar dos desafios tecnológicos.
Moçambique, na verdade, já caminha para este futuro breve, a partir dos ensaios que têm vindo a ser feitos já com a implementação do experimento, neste caso, a utilização do gás para os automóveis, mas também devido a experimentar aqui o uso da energia solar já numa fase de expansão.
A transição energética, a mudança de energia para energia limpa não vai ser de um ano para o outro. É um processo muito longo, é um processo que exige do cidadão, por exemplo, que contribui de forma positiva, que não tenha meios de comunicação. A energia limpa ainda não é tão acessível quanto deveria. Não é ainda para o cidadão focado.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América nesta terça-feira, dia de política na América, dia de eleições em vários estados e aqui na vizinha Virgínia, eleições para governador, testa à presidência de Joe Biden e aos democratas. João Santa Rita assina a rubrica.
Eleitores americanos estão hoje a votar em diversos estados para eleições locais, elegendo nesses estados governadores e assembleias estaduais. Estas eleições podem ser vistas como um indicativo do que se poderá passar no próximo ano nas eleições para a legislatura federal, o Congresso, neste momento sob controle do Partido Democrata. Nas eleições de hoje, aquela que está a chamar mais atenção é aquela que se realiza no estado da Virgínia, que faz fronteira com a capital, Washington, e que era, por assim dizer até agora, um estado controlado por grande vantagem pelos democratas. O presidente Joe Biden venceu esse estado com 10% de vantagem sobre Donald Trump nas eleições presidenciais, confirmando a Virgínia, em tempos um estado conservador do Sul, como um bastião desse partido que controla também a legislatura estadual. Mas mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. O candidato democrata ao posto de governador, Terry McAuliffe, que já foi anteriormente governador deste estado, parecia estar a caminho de uma vitória fácil contra o candidato republicano Glenn Youngkin, um milionário. A 15 de setembro, por exemplo, McAuliffe tinha uma vantagem de 6% sobre Youngkin nas sondagens, vantagem essa que foi gradualmente diminuindo até atingir aquilo que alguns jornais americanos chamaram de implosão McAuliffe. Youngkin comandava ontem em média as sondagens por 1,7%. É de assinalar que essa vantagem é mínima, está dentro da margem de erro, e McAuliffe tem sempre a vantagem de haver mais eleitores registados como democratas do que republicanos na Virgínia. O que significa que o candidato republicano tem que ganhar os independentes e mesmo dar uma reviravolta entre alguns eleitores democratas para poder vencer. Mas o que mais preocupa os democratas nesta altura é o facto desta reviravolta nas sondagens a favor de Youngkin ser reflexo de um crescente descontentamento com o Partido Democrata a nível nacional e com o presidente Biden. Uma sondagem da cadeia de televisão NBC, publicada no domingo, revela que 71% dos americanos considera agora que os Estados Unidos estão na via errada, incluindo uma quase maioria do eleitorado democrata. O presidente Biden conta com o apoio de apenas 42% do eleitorado. Apenas 37% consideram que o presidente Biden tem a capacidade de lidar com uma crise e apenas 37% consideram que ele é um presidente competente. Os republicanos comandam os democratas em questões como segurança de fronteira, combate à inflação, crime, segurança nacional, economia e capacidade de resolver problemas. Por outras palavras, é uma derrocada para o Partido Democrata a acreditar nessa sondagem, Partido Democrata que, há que dizer, tem contudo ainda apoio da maioria em questões como mudanças climatéricas, combater o coronavírus e proteção ao direito ao aborto. É óbvio que isto tudo está a ter um impacto nas eleições estaduais. Os democratas estão a ser criticados por tentarem fazer da votação na Virgínia uma luta contra Donald Trump, pouco popular no estado, apelidando mesmo Youngkin como Trumpkin. Terry McAuliffe tornou isso bem claro por várias vezes.
Glenn Youngkin will do whatever Donald Trump wants him to do. His whole campaign has been dog whistles.
Glenn Youngkin vai fazer o que Donald Trump quer que ele faça. Toda a sua campanha tem sido isso. Isto é uma eleição induzida por Donald Trump.
This is a Donald Trump-induced election.
Eram palavras de Terry McAuliffe, um tema que, como dissemos, tem sido repetido várias vezes. Muitos analistas consideram agora que o ênfase do Partido Democrata em querer transformar Youngkin num fantoche de Donald Trump pode ter esgotado a sua utilidade com o eleitorado da Virgínia a rejeitar isso. Amber Athey, analista do portal e da revista Spectator, diz que na Virgínia as sondagens indicam aquilo que se passa à escala nacional.
Then on the coronavirus, where Youngkin has been accused of being an anti-vaxxer, he's been accused of wanting people to die by the McAuliffe campaign. Youngkin leads by one percentage point on that issue.
Mesmo na questão do coronavírus, onde Youngkin tem sido acusado de ser contra as vacinas, acusado pela campanha de McAuliffe de querer que as pessoas morram, Youngkin tem 1% de vantagem nessa questão e esmaga totalmente McAuliffe na educação, economia e crime, que são as questões principais para os eleitores da Virgínia. McAuliffe não teve nenhuma resposta a essas questões e, por isso, tem estado a tentar comparar Youngkin com...
McAuliffe really hasn't had an answer to any of those policy questions, and so he's gone on more of an ad hominem attack spree. He's tried to compare Youngkin to Trump. He has accused Youngkin of wanting to burn books.
Acusou Youngkin de querer queimar livros escolares. E esta última sondagem da cadeia Fox mostra que esses esforços não produziram qualquer resultado. Ele está envolvido numa campanha diferente daquela de Youngkin no que diz respeito às questões com que os eleitores da Virgínia se preocupam.
He's really running in a different race than Youngkin when you look at what issues Virginians actually care about.
Palavras de Amber Athey, do portal e revista Spectator. Ela fazia referência a uma sondagem da cadeia Fox que dá uma vantagem de 8% a Youngkin, muito acima da média restante. O Washington Post dá uma margem de vitória a McAuliffe por 1%, o que demonstra que sondagens podem não ser credíveis e que muitas vezes erram. Uma coisa é certa, McAuliffe, para ganhar, tem que garantir os votos do bastião democrata do condado de Fairfax, junto à fronteira do Washington, pois é aí e noutras duas grandes cidades que os democratas ganham devido à concentração de população que os favorece. As zonas rurais ou de pequenas cidades, ou por outra, o resto da Virgínia, são do eleitorado republicano. O que prever para hoje? Chris Christie é analista agora da cadeia de televisão ABC, foi governador republicano no estado da Nova Jersey.
I still think it's a very close race.
Eu ainda penso que é uma corrida muito renhida. A tendência parece ir a favor de Youngkin.
The trend seems to be going towards Youngkin.
Isso é algo que vamos a ficar a saber esta noite. Mas uma coisa é certa, os democratas estão nesta altura muito preocupados.
Da política para a saúde, um estudo revela o impacto global alarmante do streptococo do grupo B, uma bactéria comum que pode ser transmitida no útero durante o nascimento ou nas primeiras semanas de vida. Ana Guedes assina a página de saúde.
Olá então, amigos, bem-vindos a estes Minutos de Saúde. Aqui na Voz da América vamos falar de temas de saúde e convosco está Ana Guedes, que vos saúda. Vamos falar sobre um relatório alarmante sobre o streptococo do grupo B. Já vamos saber o que é esta doença e o que é este streptococo. Isto porque um novo relatório da Organização Mundial de Saúde e da London School of Hygiene e Tropical Medicine revela o impacto global alarmante do streptococo do grupo B, conhecido pela sigla GBS, e que é uma bactéria comum que pode ser transmitida no útero durante o nascimento ou nas primeiras semanas de vida. Leva a cerca de 150 mil mortes de bebés por ano, mais de 500 mil de nascimentos prematuros e também incapacidade a longo prazo. O relatório surge quando se tenta desenvolver vacinas maternas contra o streptococo do grupo B, e isto por forma a reduzirmos estes números alarmantes. Segundo a OMS, pela primeira vez, foi assim quantificada a maior contribuição contra o streptococo do grupo B para nascimentos prematuros, bem como deficiências neurológicas, tais como a paralisia cerebral, a perda de audição e visão. Isto pode ocorrer após infecções associadas exatamente a esta bactéria. Há várias vacinas candidatas ao GBS que estão em desenvolvimento, mas até agora nenhuma ainda está disponível, apesar de ter estado em preparação ou estar em preparação há várias décadas já. A professora Joy Long, a diretora do Centro de Saúde Materna e Reprodutiva de Adolescentes na Escola de Saúde Tropical de Londres e colaborador do relatório, frisou a necessidade exatamente de se encontrar uma vacina para esta bactéria. Uma média de 15% de todas as mulheres grávidas em todo o mundo, ou seja, quase 20 milhões anualmente, transportam em si a bactéria, transporta-te na vacina, geralmente não têm sintomas, mas podem passar de uma mulher grávida para o bebê no útero ou para os recém-nascidos, isto durante o parto. Atualmente, a profilaxia antibiótica, que é administrada a uma mulher durante o parto, é o principal meio para evitar a doença provocada pela bactéria em recém-nascidos. Isto, claro, se a bactéria for detectada durante a gravidez. No entanto, mesmo em regiões com elevada cobertura profilática, continuam a existir riscos de saúde significativos, uma vez que é pouco provável que esta intervenção evite a maioria dos natimortos, partos prematuros ou a doença do SGB, que ocorre mais tarde após o parto. A doutora Martina Lukongbai, que coordena o Programa Nacional Multissectorial de Combate à Mortalidade Materna, Neonatal e Infantil nos Camarões, também colaboradora do relatório, afirmou que uma nova vacina materna contra GBS seria uma mudança na redução das mortes maternas e dos recém-nascidos para os países mais afetados, especialmente a África subsaariana, onde o fardo destas mortes é alarmante. Apelamos, disse a doutora Martina, a todos os interessados para que trate esta questão como uma questão de prioridade moral. O relatório apela aos investigadores, aos que estão a desenvolver a vacina e também aos financiadores, para que acelerem o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra esta bactéria que possa ser administrada a mulheres grávidas durante os controlos de rotina da gravidez. As estimativas sugerem que se a vacinação contra esta bactéria Streptococcus do estilo B atingisse mais de 70% das mulheres grávidas, então mais de 50 mil mortes relacionadas com a bactéria poderiam ser evitadas anualmente, bem como mais de 170 mil nascimentos prematuros. De acordo ainda com o relatório, os benefícios monetários de um ano de vacinação materna com apoio orçamental poderiam atingir os 17 mil milhões de dólares acumulados ao longo de vários anos, e isto se as vacinas tivessem um preço acessível. Noutro tema de saúde, a Organização Mundial de Saúde iniciou a década de ação para a segurança rodoviária 2021-2030. O objetivo é evitar pelo menos 50% de mortes e ferimentos devido a acidentes rodoviários exatamente até o ano 2030. A OMS, em cooperação com outros parceiros, desenvolveu um plano global para a década de ação que é divulgado hoje. Os números são assustadores. A cada dia, segundo a OMS, em todo o mundo, mais de 3.500 pessoas morrem nas estradas, o que representa quase 1,3 milhões de mortes evitáveis e uma estimativa de 50 milhões de feridos por ano, tornando-se assim o principal assassino também de crianças e jovens em todo o mundo, segundo a OMS. Na situação atual, prevê-se que causem mais de 13 milhões de mortes e 50 milhões de feridos durante a próxima década, particularmente em países de baixo e médio rendimento. Ora, o plano global descreve o que é necessário para atingir este objetivo, de evitar pelo menos 50% de mortes e ferimentos devido a acidentes rodoviários. Entre as sugestões para atingir o objetivo estão ações aceleradas para tornar seguras as deslocações a pé, bicicleta e utilizando transportes públicos, uma vez que são também modos de transporte mais saudáveis e ecológicos para assegurar estradas, veículos e comportamentos seguros e para garantir cuidados de emergência atempados e eficazes. O objetivo é inspirar os países, incluindo governos e parceiros, a agir com coragem e determinação, diz a OMS, utilizando as ferramentas e conhecimentos adquiridos na última década da ação para mudar o rumo exatamente dos acidentes rodoviários. E assim, amigos ouvintes, se vai despedir Ana Guedes, que esteve convosco para temas de saúde. Despeço-me com votos de uma boa semana de saúde, ou melhor possível. E como sempre, estamos juntos então. Até para a semana.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, nesta terça-feira, 2 de novembro, o João Santa Rita regressa à antena, agora com o resumo das notícias.
Homens armados, incluindo alegadamente bombistas suicidas, atacaram o principal hospital militar do Afeganistão, em Cabul, matando pelo menos 15 pessoas e ferindo muitas outras. Um porta-voz do governo talibã disse que o ataque começou com uma poderosa explosão à entrada do hospital na zona de Wazir Akbar Khan, na capital afegã. Uma segunda bomba explodiu dentro das instalações. Seguiram-se combates com forças dos talibã, que terão morto 4 dos atacantes e capturado um outro. A agência oficial de notícias afegã disse que o Daesh era responsável pelo ataque, um termo usado para descrever o Estado Islâmico. Tem havido um aumento nos ataques no Afeganistão pelo chamado Estado Islâmico de Khorasan, desde que os talibãs assumiram controle do país em meados de agosto. A violência tem tido como alvo principalmente combatentes talibã e membros da comunidade xiite minoritária. Em consequência de recentes acontecimentos na Etiópia, na Guiné-Conakry e no Mali, o presidente americano Joe Biden anunciou num comunicado da Casa Branca que tenciona retirar os benefícios alfandegários previstos na Lei de Crescimento e Oportunidade em África, a AGOA, a esses países. O presidente americano justificou a sua decisão dizendo que a Etiópia, a Guiné e o Mali não estão em conformidade com requisitos de elegibilidade para o AVOA. Na Etiópia, por violações graves de direitos humanos internacionalmente reconhecidos, na Guiné-Conakry, por não ter estabelecido ou não ter progredido no sentido de estabelecer a proteção do Estado de Direito e do pluralismo político, e no Mali, por não ter estabelecido ou não fazer progressos para estabelecer a proteção do Estado de Direito e pluralismo político e direitos dos trabalhadores internacionalmente reconhecidos, e ainda por não abordar violações graves de direitos humanos internacionalmente reconhecidos. A AGOA é um acordo de livre comércio que permite a colocação de produtos africanos no mercado americano com isenção aduaneira. O governo da Etiópia declarou o estado de emergência ao mesmo tempo que forças de Tigray afirmaram estar a avançar, estando a considerar avançar sobre a capital Addis Abeba. As autoridades em Addis Abeba disseram aos residentes para registarem as suas armas e prepararem-se para defender os seus bairros. A agência de notícias Reuters disse que antes da declaração do estado de emergência, a situação na cidade era normal.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A escalada da corrida às armas nucleares foi a principal marca da guerra civil entre a NATO e o Pacto de Varsóvia. Em meados da década de 1960, quando as tensões aumentaram e muitos conflitos nucleares pareciam inevitáveis, o Comitê de Desarmamento das 18 Nações, um fórum patrocinado pelas Nações Unidas em Genebra, na Suíça, negociou o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, NPT. Todos os países, à exceção da Índia, Israel, Paquistão e Sudão do Sul, aderiram ao NPT. O tratado, que entrou em vigor em 1970, tem três pilares: não-proliferação, desarmamento e uso pacífico de energia nuclear. Desde então, os signatários do NPT reúnem-se a cada 5 anos e em 1995 concordaram em prolongar o tratado por tempo indefinido. Desde a sua criação, há mais de 50 anos, o NPT tem feito contribuições insubstituíveis para a segurança internacional, disse Bonnie Denise Jenkins, subsecretária para o Controlo de Armas e Segurança Internacional, ante o primeiro Comitê das Nações Unidas. No entanto, não podemos considerar o sucesso duradouro do NPT como garantido. Seu sucesso contínuo requer vigilância e esforço constantes. Como tal, reafirmamos o nosso compromisso com o NPT e com a preservação e fortalecimento do regime de não-proliferação nuclear, disse. A embaixadora Jenkins destacou que, desde a entrada em vigor do tratado, o mundo percorreu um longo caminho em direção ao desarmamento nuclear. Em 1977, os Estados Unidos tinham 31.255 armas nucleares no nosso depósito ativo, disse. Em 2017, esse número era inferior a 4.000, uma redução de mais de 8 vezes dos nossos arsenais nucleares. Este sucesso histórico foi alcançado através do nosso compromisso de aliviar tensões, reduzir riscos e negociar de boa fé para o desarmamento nuclear, acrescentou a embaixadora. No entanto, há um longo caminho a percorrer em direção ao desarmamento nuclear total. Para demonstrar o seu compromisso com o desarmamento e a transparência, os Estados Unidos divulgaram a 5 de outubro informações recém-desclassificadas sobre o seu arsenal de armas nucleares. Um ato de boa-fé e uma demonstração pública tangível do compromisso dos Estados Unidos com a transparência, disse a embaixadora Jenkins. A transparência também ajuda a desenvolver os nossos sucessos anteriores, criando confiança e segurança nos sistemas de controlo de armas e reduzindo o risco de erros de cálculos estratégicos. Juntamente com o Reino Unido e a França, demonstramos transparência quanto ao nosso arsenal nuclear. Pedimos a outros Estados com armas nucleares que façam o mesmo, disse a embaixadora, quem concluiu. Comprometemo-nos a fazer a nossa parte em cooperação com outros Estados-membros da ONU e com as Nações Unidas para fazer avançar os nossos objetivos comuns de paz e segurança internacional. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Desde Washington se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia, boa noite, até amanhã, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.